Existem filmes de 90 minutos, ou até menos, que demoram uma eternidade para passar. E existem filmes de mais de 3 ou 4 horas que parecem passar num piscar. Não, eu tô começando errado. Tirando Pablo Vilaça e um ou outro ouvinte aqui do podcast, a maioria de nós precisa ir ao banheiro, se hidratar, fazer as tarefas de casa e tantas outras coisas que dá para fazer em 4 horas. A ideia que eu quero demonstrar aqui hoje é que o tempo é relativo. Einstein descobriu que quanto mais um corpo se move próximo à velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para ele. Assim como, nos fins de semana, o tempo corre igual Tom Cruise em qualquer um de seus filmes. E acho que não preciso dizer que, quando falamos sobre o tempo ser relativo, estou comparando a percepção do tempo de acordo com dois pontos de vista diferentes. Então, para o nosso episódio aqui, a comparação que eu queria trazer é: você sabia que um filme tem tempos diferentes se a gente assistir ele aqui no Brasil, na França ou nos Estados Unidos? Ou melhor dizendo, você sabia que um longa-metragem tem tempos diferentes no Brasil, na França e nos Estados Unidos? Pois é, mas isso não tem nada a ver com Einstein nem com a teoria da relatividade. É que o que se chama de longa-metragem aqui ou em outro país pode ser diferente. Os conceitos são diferentes. Vamos lá. No Brasil, um longa-metragem é todo filme com mais de 70 minutos. Um curta-metragem tem, no máximo, 15 minutos. E o média-metragem é o que está nesse meio aí. Agora, nos Estados Unidos, nem média-metragem existe. Lá depende de quem classifica o filme. Para falar a verdade, aqui no Brasil também. Aqui quem regula é a Ancine. Mas nos Estados Unidos, tem instituição que diz que é 80 minutos, tem outra que diz que é 40. Imagina só o que dá para filmar em 40 minutos. Sabe o que dá para filmar? Um curta-metragem. Nos Estados Unidos, como não existe a categoria de média-metragem, pelo menos até onde eu pesquisei, os curtas são os filmes que não são longas, basicamente. É quase igual na França, mas a minutagem para os franceses é bem estranha. A partir de 58 minutos e 29 segundos, um filme é um longa-metragem. A bizarrice disso tem a ver não com o tempo, mas com a palavra metragem. É porque, assim como o tempo é relativo, o espaço também é. Joga aí no Google o paradoxo dos gêmeos para você entender melhor. Os filmes são definidos pela metragem porque tem a ver com o tamanho do rolo de película usado para filmar. O caso da França tem a separação em 58 minutos e 29 segundos, porque isso é igual a falar que o filme tem 1.600 metros de película. Titanic, por exemplo, é um filme com mais de 5 km de película, mas a gente prefere falar que ele tem mais de 3 horas. As diferenças da nomenclatura nos diversos países fazem com que um dos maiores curtas já feito no mundo, o La Jetée, de 1962, no Brasil teria que ser inscrito no festival de média-metragem. Isso porque o filme tem 28 minutos. Aqui no Brasil, bons exemplos de curtas são O Ilha das Flores e O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, os dois do Jorge Furtado e que atualmente estão disponíveis no YouTube. Para os média-metragens, acho que eu posso trazer dois aqui. Eu Não Quero Voltar Sozinho, de 2010, que deu origem ao longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, e também um que eu gosto muito, que é o A Goiana Sumiu, de 2019, feito pelo Porta dos Fundos. Mas de produções gringas, vale citar os episódios de Black Mirror. Tudo bem que ele é vendido como uma série, tem temporadas, coisas e tal, mas se você for ver bem, cada episódio é um filme por si só. Agora, de longa-metragem, nem vou recomendar nada aqui, porque você já tem em mãos 15 episódios desse podcast. Tá ouvindo tudo, não é? Se tem uma coisa que a gente faz aqui, é recomendar filme, principalmente de longa-metragem. Mas hoje, a gente veio indicar filmes de uma duração específica. Então fique agora, de uma vez por todas, com nossas recomendações de filmes com menos de 90 minutos. Começa agora o Proibido Calar Catarses.
O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática.
E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes.
E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 13 de outubro e o tema desse episódio é...
bons filmes com 90 minutos de duração ou menos.
O primeiro filme que eu escolhi, ele é um filme de 1948, é a coincidência que eu peguei dois filmes de 48, não foi premeditado. E é um filme do meu diretor favorito, quem será? Quem que é, Dani?
É o Spielberg.
Não, velho, é o Alfred Hitchcock.
Errou.
Errou! E o filme é o Festim Diabólico. Você já assistiu, Danilo, o Festim Diabólico?
Já, tem muito tempo.
O Festim Diabólico é um filme experimental do... Lógico, experimental e comercial, porque o Hitchcock fazia filme pra grande indústria.
Calma, esse é o filme do cara na mesa?
É
então
isso
não vi, não.
O Festim Diabólico trata da história de um professor, e ele é um filme filmado inteiro em um único ambiente, que é um apartamento onde a festa se passa, e o enredo dele é muito simples. Dois amigos... estão prestes a provar uma tese de que eles podem cometer o crime perfeito e sem deixar vestígios. E aí, os dois se unem e matam um terceiro amigo enforcado. E qual que é o bônus que transforma o filme em um festim diabólico? Eles matam o cara, guardam dentro de uma arca e chamam os familiares e os amigos que eles têm em comum do cara para fazer uma festa usando a arca onde o cara tá guardado como mesa. A grande genialidade do Hitchcock aqui, e esse filme tem o James Stewart e a Thelma Reiter e o Farley Grand, e eu esqueci o nome do outro cara, mas enfim, tem um elenco muito de peso, assim, que o Hitchcock gostava de repetir pessoas, alguns desses caras já tinham trabalhado com ele antes, outros vão trabalhar depois, mas o Hitchcock, a genialidade dele mora aqui no seguinte, primeiro, que ele tá se privando em filmar tudo em um apartamento fechado, a única cena que tem do lado de fora é uma cena anterior ao início do filme, onde tá passando o lettering, que ele filma a rua assim, aí ele tá filmando a rua, aí ele vai fazendo uma panorâmica, para na janela, dá um zoom e começa logo de cara com um quadro onde os dois amigos estão com a corda no pescoço do terceiro e o cara tá sendo enforcado e aí ele morre e o filme começa por aí.
Caramba, que começo incrível.
É, sensacional. E a ousadia dele, do Hitchcock aqui, tá principalmente no fato dele ter nome e dele poder fazer umas experimentações muito loucas, assim. O Hitchcock fez um filme antes desse, que é o Lifeboat. Ele coloca 7 pessoas de classes diferentes dentro de um barco à deriva no meio do mar, que é um bote. E aí trata a relação dela, pra você ver. E isso em termos de roteiro é uma coisa muito rica, porque pra você trabalhar 7 personagens dentro de um ambiente limitado, sabe? Ele faz isso muito bem. Esse é um filme pouco conhecido. Aqui também tem essa questão, não é no meio do oceano, a deriva é um pouco menos limitado, né? E aqui a gente tem uma casa, um cenário que ele é completamente articulado, que o Hitchcock monta as paredes para aquela com rodinha, com tudo. Então, quando a câmera tá andando, o cenário tá mudando, os caras estão mudando as coisas de lugar. E como o filme inteiro é feito para dar a ilusão de um plano de sequência, e eu falo ilusão porque ele não é, de fato, um plano de sequência, porque os filmes naquela época não filmavam muito tempo, então tinha que cortar, então ele fazia assim... Ah, tô filmando o Farley Grand. Aí eu vou pôr a câmera atrás do terno dele, que é preto. Aí paro de filmar. Começa a próxima filmagem de trás do terno dele, que também é preto. E dou sequência como se fosse um plano de sequência. Mesmo assim, são, sei lá, acho que a câmera filmava 15 minutos direto. Então são 15 minutos constantes de atuação ininterrupta por parte da equipe, que tem que puxar a parede, por parte dos atores, que não pode errar o texto. E o filme, ele tem, assim, um discurso perfeito. Acho que esse filme era um livro antes, não tenho certeza. Vale dar um Google pra dar uma conferida. Mas esse filme, ele tem um efeito incrível, que é o seguinte. O tema dele, o grande ápice dele, é que o James Stewart, que é o professor, que foi professor desses 3 alunos, inclusive do cara que morreu, ele é chamado pra festa e ele é responsável por implantar na cabeça dos dois assassinos uma ideologia que leva eles a matar o terceiro amigo. É uma ideologia que fala a respeito, assim, de que a vida, ela é uma dádiva que deveria ser dada para pessoas superiores. E as pessoas superiores seriam esses assassinos e não aquele cara, aquele indivíduo.
Nossa.
Então, tipo assim, eu não vou me estender muito aqui, mas é um filme que vale a pena ser visto. Ele vale a pena ser observado de todos os aspectos técnicos. O final dele é lindo, o desenrolar dele é sensacional. Tem uma cena, que foi uma cena que eu fiz para estudo. A festa acontece, as pessoas estão em volta da mesa, que é o baú, e é uma coisa muito estranha, porque a arca é grande e eles cobrem com uma toalha de mesa. Aí tem a empregada, que é a Thelma Reiter, que ela fica responsável por levar e tirar as coisas da mesa. Ela fica assim, mas por que você não usou a mesa? Você usou esse baú aqui. E a loucura de tudo isso tá no fato deles quererem expor o corpo dessa forma aveludada. Tipo, vamos dar... E os pais do cara que eles mataram tá lá na festa, eles convidaram. A ex-namorada dele tá lá na festa, tá todo mundo lá e a festa acontecendo em volta do baú. E tem uma loucura que, tipo assim, tem uma parte que eles são completamente entretidos e a câmera, ela fica em movimento o tempo todo, porque é pra dar ideia de um plano de sequência. Então, o momento que a câmera para, ela para no baú e os personagens que estão na festa ficam fora de quadro. Eles acabaram a refeição principal, não sei se era uma janta, sei lá. E aí, até uma writer, ele para de frente pro baú, assim, e dá o contexto de um corredor que vai lá pro fundo. É um quadro lindo, assim. E aí, enquanto você escuta a voz deles conversando fora de quadro em off, a empregada começa a recolher as coisas. Ela vai lá, tira uma jarra, tira outra coisa. A gente, que é público, a gente sabe que o corpo tá lá dentro. Mas as pessoas que estão na festa não sabem. E a empregada também não. Aí vai a empregada tira a coxa, fica só o baú. E na hora que ela volta pra pegar uns livros que estavam do lado de fora e guardar dentro do baú, que é dos lugares que ele vai ficar, você fica completamente... Putz, bicho, agora vai tudo pro saco, ela vai abrir aí. E aí, nesse momento, acho que é o Farley Grand, eu não tenho certeza. Um deles volta, põe a mão no baú, impede ela de abrir. Essa é a genialidade do Hitchcock. É saber não só quando movimentar a câmera, mas quando parar a câmera. Saber o que o público tem que saber, diferente dos personagens, que ele faz isso. Eu acho que no Janela Indiscreta ele faz isso muito bem. Eu não sei se eu já comentei aqui. Mas então é isso. Assistam esse filme, vejam o lado técnico, pensem como o Hitchcock pensou esse filme e, principalmente, vejam a mensagem que ele quer passar, que é uma mensagem de humanidade e a respeito um pouco de loucura e obsessão, que é um tema constante do Hitchcock.
Nossa, complexo, hein, esse filme?
Cara, um pouco complexo.
Bom, eu falar um filme aqui, mas eu quero dar a sequência ao tema mortes, né?
Opa.
Então eu vou falar primeiro aqui do filme Uma Noite de Crime, também conhecido como The Purge.
Esse aí eu posso falar e ouvir.
Esse filme é demais, cara. E eu escolhi ele não apenas por ser um filme diferente, assim, que as pessoas não conhecem muito, né? Mas também porque a segunda temporada de Rick and Morty, que é uma série que tá ficando cada vez mais conhecida...
Não dá spoiler.
Eles fizeram... Não, mas não é spoiler.
Eles fizeram uma paródia.
Eles fizeram um episódio basicamente com a mesma premissa, que é o governo dos Estados Unidos, para tentar diminuir a taxa de crimes, eles resolveram liberar um dia no ano, durante 24 horas, crimes serão completamente liberados e ninguém sofre as consequências ao cometê-los. Então, os outros 364 dias do ano, ninguém comete crimes, a sociedade é uma sociedade completamente tranquila. E bom, e nada acontece, feijoada. Porém, naquele dia específico, aí a coisa fica realmente muito feia. E é onde a gente começa a perceber que a população mais rica, que é quem tem condições de como fala, equipar sua casa para a casa ficar completamente segura, pessoas que moram em condomínio fechados, eles tendem a ter mais segurança, ao contrário de outras pessoas que eles têm que correr rua fora, sabe, para se proteger. A gente vê ainda como, até assim, numa sociedade distópica como essa, a diferença entre ricos e pobres é gritante, mesmo assim, mesmo sendo apenas um dia no ano. E é uma história muito legal, assim, e que deu origem a uma trilogia, na verdade. Esse primeiro filme de 2013 e os outros aí a gente tá em 2017, né, então não são tão antigos assim, né. Então, o que você tem a falar sobre isso, João Paulo?
Eu considero esse um bom filme. Eu tenho uma irmã e uma prima que são viciadas nessa saga. Foram elas que me apresentaram. É um filme que eu acho que a proposta dele é melhor do que a execução. Mas eu acho o primeiro bom e o segundo eu acho bom também. Não acho o filme ruim, não. Eu acho que tinha mais lugar pra desenvolver, assim.
Eu só vi o primeiro.
Mas o terceiro eu vi, mas nem lembro. Faz tempo. É com a moça lá do Lost. Com a Juliet.
Esse filme agora, a gente, todo podcast a gente vai fazer menção a Lost.
Desculpa.
Tá, gente?
Foi mal. Qualquer coisa a gente corta. Desculpa, é o cacete, vocês têm que gostar de coisas. Voltamos ao filme agora, depois de duas censuras seguidas. Esse filme que tem esse nome, The Purge, que seria A Purgação, que é a noite onde isso acontece, ele é bom porque ele levanta esses pontos, esses aspectos, que é a diferença de classes e um pouco a respeito também da escrotidão humana, cara. Porque os caras, eles usam o pretexto de que aquela é uma noite onde tudo é permitido, eles se transformam em verdadeiros animais, sabe? Você tem micro-relações que também se transformam. Tem uma cena, não sei se no 1 ou no 2, onde a moça mora num prédio, ela tem que se proteger do porteiro, porque o porteiro...
Eu acho que é no 2, porque eu não lembro dessa
dois,
cena.
Né? E aí o porteiro fala assim, não sei o quê...
Ele fala, Clift, assistiu a porta, se abriu?
Que bosta. O porteiro, antes da noite começar, o porteiro acho que dá uma cantada na mulher, ela dá um sai pra lá nele e ele tenta estuprar ela na
hora
da purgação. É uma coisa desse tipo.
Ah, detalhe, um negócio que é bom frisar, assim, que os crimes, eles não acontecem entre pessoas... Assim, acontecem também, mas não exclusivamente entre pessoas desconhecidas. Geralmente, tipo, é seu vizinho, que você vê todo santo dia, aí, naquele dia específico, ele vai lembrar de alguma coisa que você fez e ele não gostou muito e ele vai te caçar, sabe?
No 2 tem uma cena de duas irmãs que elas se reúnem assim com a família pra comemorar o dia da purgação, só que tipo assim, eles não matam ninguém, é uma comemoração. Aí dá um rolê lá, elas começam a se matar, um rolê.
Meu Deus do céu.
Não vou dar spoiler, mas tipo assim, eu gosto desse filme porque eu acho que ele consegue pensar o mundo através do olhar que o filme propõe de uma forma assim que foge um pouco do clichê, né? Porque acaba que nas grandes questões, a exclusão social, a diferença de classe, elas são reproduzidas em todos os ambientes humanos, assim. A diferença de classe, ela é reproduzida no seu local de trabalho, ela é reproduzida num dia no parque, ela é reproduzida em todo lugar. A pessoa que é mais rica, se ela vai à praça, às vezes ela vai à praça com aquele hoverboard com os filhos de R$1.000. A pessoa que é mais pobre, talvez vá à praça com o filho na mão, às vezes com a bicicleta. Então, tipo assim, tudo tá ligado às classes. E esse filme, ele deixa isso bem claro. Quando trata a questão, tem um... No final, posso dar spoiler?
Pode.
No final do filme, tem uma cena, né? Que mostra... É um caminhão. Eu tô falando do 2, que eu acho que eu lembro mais do 2 que do 1. Tem uma van que recolhe pessoas na rua, pessoas que se fuderam de alguma forma. Aí leva essas pessoas pra um lugar e colocam elas num labirinto. É um labirinto escuro. Aí você fica tipo assim, o que tá acontecendo, cara? E aí, quando as luzes se acendem, essas pessoas são colocadas lá sem arma, sem nada. Quando as luzes se acendem, entram ricos dentro do labirinto, que é tipo um Pac-Man humano. Os caras vão comer os fantasminhas que são as pessoas que estão... Eu tô fazendo essa analogia do Pac-Man, tá? O filme não faz. Mas é exatamente isso.
É tipo aquele escape que a gente tem hoje em dia.
Exatamente. A elite... paga,
só que tipo assim, é uma mistura de escape com jogos mortais, então.
Exato. A elite entra armada pra caçar as pessoas que eles pegaram na rua, enquanto outra parte da elite fica tipo no mezanino assistindo.
Ah, é, ótimo.
Tipo
assim, gente rica é incrível.
É, eu gosto dessas sacadas que o filme tem. Ele tem algumas coisas, algumas sequências legais, como umas mulheres que se vestem, sei lá, de noiva pra matar. É tipo um show business, assim, que combina muito com esse cenário americano. Eu gosto desse filme, acho um bom filme.
Muito louco esse filme aí, gente. Recomendamos.
Recomendamos The Park.
Próximo filme, João Paulo.
Bom, o meu próximo filme, eu vou falar desse, talvez hoje seja melhor fazer só dois filmes.
É, tá ficando grande.
Tá ficando grande. O meu próximo filme é um filme especial aqui pro podcast, porque foi o filme que me deu assim, a ideia pra fazer a arte desse programa, que é o Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele errado, talvez esteja um pouco errado, mas acho que é isso. Ele faz esse filme durante o neorrealismo italiano, que é em 1998, e o neorrealismo italiano, ele tem algumas ideias que são próximas à Nouvelle Vague, próximas à Revolução Russa, mas não são nenhuma das duas coisas, é neorrealismo italiano mesmo.
Aquele abraço para todos os professores de cinema da PUC Minas.
O neorrealismo, ele fala sobre o movimento do cinema italiano num momento difícil, até para a própria Itália, onde a ideia é, o cinema está nas ruas, para que reproduzi-los? Então a gente não vai filmar filme dentro de estúdio, a gente vai pra rua filmar o que acontece na rua mesmo. E ele tem um caráter, assim, muito social, o neorrealismo italiano, né? E aí você tem diretores dispostos a filmar a realidade, na realidade, nas ruas. Você tem diretores dispostos a usar não atores pra fazer seus filmes. Ele às vezes combina, né? Às vezes tem alguns atores que topam trabalhar de graça, e às vezes tem não atores. E às vezes, muitas vezes, o filme não tem roteiro, assim. Você tem uma ideia do que vai acontecer e você deixa o filme desenrolar e no final você monta da forma como você quer montar, entendeu? O neorrealismo, ele é muito inovador, assim. Ele mexe na linguagem do cinema, ele mexe na estrutura que vinha sendo ditada desde de Potter e Griffith, que o cinema vai construindo uma ideia hollywoodiana de cinema, né? Que tem que ser um cinema simulado no estúdio, que tem que ser um cinema falso, que tem que ser um cinema... E eles quebram com tudo isso. E o Ladrões de Bicicleta é um filme lindo, porque o enredo do filme é o seguinte. Tá uma crise terrível pra arrumar emprego, tipo hoje no Brasil, só que um pouco pior. E aí começa o filme com uma tomada de uma fila em frente ao lugar e um cara sentado lá longe da fila, lá encostado no prédio, lá tá querendo nem saber de nada. Você viu esse filme?
Não.
O cara não quer nem saber de nada, aí chamam o nome dele. Aí ele vai lá, uai, tá me chamando, ele chega lá. A fila é pra arrumar emprego, é um cara designado a passar emprego pros outros. O cara fala assim, ó, eu tenho um emprego de colador de cartaz, de filme de cinema. Aí o cara, não, qualquer emprego, mas você precisa de uma bicicleta, você tem uma bicicleta? E aí o cara fala com ele, não tenho uma bicicleta, mas o cara não tem uma bicicleta. Então o que ele faz? Ele vai pra casa e fala com a esposa. Arrumar uma bicicleta é tecnicamente mil vezes mais fácil que arrumar um emprego. Então ele vai pra casa e fala pra esposa, nós precisamos da bicicleta. E aí eles vendem as coisas que ele tem, que é muito pouco, eles vendem lençol de cama, vendem travesseiro. E aí com a venda dessas coisas, eles compram uma bicicleta. O que acontece? Esse cara, ele tem um filho, e acho que o menino tem entre 5 e 6 anos, e é um dos melhores atores do filme inteiro, ele tá incrível, e o filho dele trabalha como engraxate na rua pra ajudar dentro de casa. Todo mundo trabalha, a situação tá gravíssima. E aí ele vai e compra essa bicicleta, e no primeiro dia que ele tá colando pôster, ele é assaltado e roubam a bicicleta dele. E o enredo do filme é ele indo atrás dessa bicicleta com o filho dele. Esse filme, ele é pesado, é o tipo de filme que quando ele acaba, você tá sentado, eu vou falar, gente, vou dar spoiler. Ele vai atrás do ladrão, ele vê o rosto do cara que roubou a bicicleta dele. Então ele sabe a fisionomia do cara que roubou a bicicleta. E ele começa uma jornada pela cidade da Itália lá, tudo filmado na rua, tá? Ele começa a ir atrás junto com o filho menor dele. E ele, apesar da situação, ele passa bons costumes, uma moral pro filho dele, né? Ainda é uma relação de pai e filho.
Morais, bons costumes,
é. É tipo, não é, ele não é a família tradicional brasileira, mas ele ensina pro filho dele o que é certo, o que é errado, conseguiu o dinheiro dignamente e tal. E aí ele vai. Eles começam a ir atrás e é muito difícil encontrar, o filme vai desenrolando. E aí tem uma parte que ele encontra o lugar onde esse cara mora. E aí ele vai atrás e fala assim, você roubou minha bicicleta, hein? Ele entra lá na casa do cara e acha que fala com a mãe do cara, se eu posso estar enganado. Quer roubar uma bicicleta? Aí a mulher começa a gritar, né? Um cara invadiu minha casa. Aí o bairro começa a sair, todo mundo pra fora, e todo mundo começa a julgar ele por ele ter entrado na casa do cara. E aí o filho dele vai ficando com medo. E é tipo assim, o enredo do filme é um desespero crescente, porque o emprego foi muito difícil de arrumar, acho que tem, sei lá, 5 anos que ele tava na fila. O filho dele com ele, você vai vendo aquela criança acompanhando aquele pai. Você sabe, o cara roubou a bicicleta, ele tá próximo a conseguir, mas ele não vai conseguir recuperar a bicicleta. E aí chega no final, ele tá desolado. O final do filme é o seguinte.
Lá vai
ele
spoiler.
Tá em frente, lá vem o maior spoiler do filme, tá? Ele tá em frente a isso, acho que o filme se passa todo em um dia. Ele tá em frente a um evento onde tá tendo um jogo de futebol. E do lado de fora tem um monte de bicicleta. E ele decide roubar uma bicicleta. É tipo assim, ele se torna Por isso que chama Ladrões de Bicicleta. Ele se torna o cara que roubou a bicicleta. Logo, a bicicleta. E ele entra, só que ele é mal sucedido, cara. E ele é mal sucedido. Na hora que ele arranca com a bicicleta, o jogo termina. E vai uma multidão correndo atrás dele. E aí eles tomam a bicicleta dele. E os caras que pegam ele falam assim, seu vagabundo, não sei o quê. E o filho dele pequeno, assistindo tudo, velho. E o menino começa a chorar. E bate a tristeza no coração. E o cara se sente um lixo, não pode falar nada. Porque ele de fato roubou a bicicleta.
Uhum.
E aí você vê o rosto do menino e termina o filme com ele e o menino indo embora. E é tipo assim, são duas questões. O filme, eu contando, não é tão bom quanto a experiência de assistir o filme. Assista o filme. Mas é isso, sabe? É esse personagem que passa a ocasião que faz o ladrão, sabe? Ele tinha uma bicicleta, vendeu tudo, e aí ele precisava de uma bicicleta. E aí ele foi julgado que ele não conseguiu roubar uma bicicleta. E o filho dele assiste a tudo. A cena do filho dele é tão emocionante que eles perguntaram ao diretor, o Vitório, como foi que ele fez a cena. Ele falou o seguinte, olha, nós escondemos um maço de cigarro no bolso do ator mirim e depois acusamos ele de ter roubado.
Meu Deus
o maço de
do
cigarro.
Céu, que
e
é
aí
isso?
Falando com ele, você pegou o nosso maço de cigarro? E ele falou assim, não peguei seu maço de cigarro. Você pegou o nosso maço de cigarro? Não pegou. Aí eles pegam e tiram do bolso do menino. Que é isso aqui então? E aí o menino dando a chorar, não, eu não roubei, não. E eles pegam e fazem o take do menino chorando por causa do maço de cigarro.
Caralho!
Foram assim que eles extraíram a atuação desse cara. E esse método de atuação é usado até hoje. Cidade de Deus foi feito com algum método
parecido. Isso que eu ia falar,
tá?
Você tinha falado da mulher
Cidade
lá.
Cidade de Deus foi... ela é baseada nessa linha.
Como é que chama?
Coisa
de elenco, preparadora de elenco.
Ela é fodona. Todo mundo fala nela. Mas assim, tá controvérsias. Mas funciona, velho. Funciona porque a cena é perfeita. E é um filme marcante. Assistam Ladrões de Bicicleta. E hoje vocês podem saber que esse cara aí, no banner do nosso programa... É ele, é o cara que se torna o ladrão de bicicletas.
Olha aí, rapaz do céu, hein? Que loucura. Ai, gente, agora meu último filme, não seria o último, né? Mas agora o programa tá cada vez maior aqui.
O João precisa ir embora.
A gente tá ficando um pouco desenfreado aqui com esse programa, que tá cada vez maior. Meu último filme aqui vai ser A Era do Gelo, lançado em 2002. Um filme que... Coincidentemente não, na verdade esse foi o motivo que eu resolvi colocar ele aqui na lista. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Olha, louco.
Aí, obrigado, pai, por ter me levado no cinema pra ver A Era do Gelo. Você desencadeou
valeu,
um gosto por animações 3D que eu não tinha antes. Pra quem nunca viu, né? Assim, eu acho que A Era do Gelo é um filme... Assim, o primeiro é excelente,
é muito
da hora. Tem o Carlos Saldanha, né? Que é o criador dos personagens. Ele é o co-diretor,
uhum.
É um cara brasileiro e tal. Tem aquele nível de importância, assim, pro nosso cenário, né? Nacional e...
Uma curiosidade, o Scratch, que é o esquilo que causa todas as merdas nos filmes.
Porque tem tipo uma história paralela ali, né? Tem os personagens principais e tem um esquilo, que é o Scratch. Que ele, eu acho que ele, raramente ele encontra os personagens principais. Né?
Não, é muito... Eu ia falar que não, mas eu sei que já aconteceu. Mas é muito raro, assim. E ele é uma criação exclusiva do brasileiro, assim. Ele desenvolveu aquele personagem. Só uma curiosidade.
É um personagem que todo mundo ama, aquele esquilo bizarro, mas por incrível que pareça, é o que causa todas as tretas
as
também,
tretas,
né?
As tretas, exato.
Ele é o que causa, tipo assim, ele tenta enterrar uma noz e aí ele... Tipo assim, no gelo. Aí o gelo começa a rachar, assim, e aí rola uma ruptura, assim.
Global.
Global, sabe? No primeiro filme... O degelo começa a acontecer. É o degelo ou...
O primeiro filme...
Não, não é o degelo que acontece.
É o próprio congelamento. É o congelamento,
né?
É a era do gelo.
Acontece por causa dele. Aí, em algum dos filmes que vai pra frente, a Pangeia se separa nos continentes por causa dele também. Enfim, vai virando uma coisa cada vez mais maluca.
O primeiro filme da Era do Gelo, ele é incrível, velho.
Cara, então, todos os animais estão correndo pela sobrevivência, né? São várias espécies ali. Alguns vão embora com a família e ficam... alguns, pô, eles ou são abandonados, ou, tipo, eles não realmente não têm mais ninguém, né? Tipo, é uma uma preguiça. Tem o tigre, que na verdade era pra ser meio que ser o vilão da história.
No primeiro filme ele é um agente duplo, assim.
Né? E aí, tipo assim, só que ele fica tão apegado, porque, tipo assim, ele é um tigre, então ele tem que matar e pra alimentar o bando e tal. Só que aí ele começa a ficar tão apegado aos outros que, tipo
que
assim.
Ele se torna vegano.
Basicamente, ele se torna um tigre dentro de sabre vegano e abandona o grupo de animais malvados lá, que, tipo, são os amigos dos irmãos dele, sei lá. Também tem o ser humano, né?
Que é o neném.
Que é o neném lá, que ele é separado da família. Quando o bando de tigres ataca a família dele e os animais eles tentam achar os pais da criança, sabe? É muito legal, assim, como animais tão diferentes, eles se unem pra uma causa maior, né? Uma causa que, tipo, que não é só sobre eles, sabe? Eles tentam enxergar a importância daquela criança continuar com a família dela e tudo mais, assim.
Aprende ser humano. Hã? Aprende a ser humano.
É, tipo isso. Cara, eu acho esse filme demais, é muito legal, assim. Tem partes engraçadas também, né? Tipo, os dodôs, que eles, tipo, eles estão atrás do último melão que existe, sabe? Eles são todos animais que ficam procurando comer o melão e tal, até que o melão, ele cai no penhasco e é assim que todos os dodôs entram em extinção, porque eles pulam atrás e morrem.
Sem contar que essa cena... Eu não sei se é no 2, eu misturo tudo. Tem uma contribuição muito grande do Sid, né? Que é o melhor personagem da Era do Gelo, na minha opinião.
Ah, eu acho que você ia falar como é que era a cena. Porque...
É, a cena, ele corre pra pegar o melão, assim,
verdade,
dos dodôs.
É
ele
mesmo.
Faz todo tipo uma referência a um tipo, futebol americano.
É,
com...
Fica
aí,
em câmera
final,
lenta, assim,
ele sobe assim, vai e tal, assim, faz o touchdown, assim, com o melão no chão. O melão quebra no meio, velho. É muito bom. Aí o menino fica olhando, tipo assim, velho.
É tipo, todo mundo fica meio decepcionado, assim, porque o último melão, o cara, né? A preguiça ainda partiu. E assim, tem coisas, tem piadas visuais assim muito legais. Tipo assim, tem uma que eu demorei anos pra entender. Eu só fui entender quando eu entrei. Olha o nível, cara. Eu entrei na comunidade do Orkut, da Era do Gelo, tive que criar um tópico lá pra entender a piada. Porque assim, tem uma hora que eles estão parados, aí tem como é que eu vou explicar? É um negócio, tipo, putz, velho, é difícil explicar. Tem uma coisa de gelo que fica saindo fumaça verde e uma fumaça vermelha. Aí sai a fumaça vermelha, eles ficam parados, aí passa uma coisa enorme de gelo, assim, parece que é um iceberg, só que meio transparente. Aí passa na frente deles, assim, e aí depois a fumaça verde aparece e eles atravessam, sabe? Eles não são mais impedidos por esse iceberg transparente e tal. Aí depois eu fui entender que isso é como se eles estivessem indo atravessar uma ferrovia, que era um trem de gelo e tem, tipo, um semáforo pré-histórico lá, cara. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, é um trem, é só isso, a piada. Eu fiquei, tipo, anos tentando entender
o que
era aquilo. E tem uma outra parte que é, assim, é mais simples, mas é legal também. Que é quando eles vão... É, esse Scratch, esse esquilo, ele pega... Ele consegue finalmente pegar a noz, que ele fica tanto atrás dela, assim. Aí, só que ela tá dentro de uma pedra de gelo. Aí ele vai chegar a noz numa fogueira, assim. Aí a noz começa a esquentar, o gelo começa a derreter. Aí ela vai e vira uma pipoca. E aí ele fica super decepcionado e tal. É um filme muito legal, gente. Vocês não...
É um bom... Acho que todo mundo... tipo assim, 99,9% das pessoas que estão vendo esse programa provavelmente já viu.
É.
Mas, assim, uma observação a respeito desse filme é... Questão do dinheiro, né, velho? Hollywood, o cinema ainda é uma indústria, principalmente quando a gente fala de Hollywood. E eu acho que tanto nesse caso quanto Shrek, são filmes que, tipo assim, eles vão perdendo a qualidade pela necessidade de fazer mais e mais e mais. Eu assisti o último Era do Gelo com a família, tá? Porque o pessoal lá em casa ama. Eu também gosto, eu gosto de rir, assim. Mas o último filme tem tanto personagem. É porque vai virando. É um acumulado, cara.
Eles
vai
começam a colocar coisas ali.
É, eles vão fazendo personagens.
É, também, sabe por quê também? Não é só pelo cinema, mas, tipo assim, é pelo cinema indiretamente, mas também pra vender bonequinho.
Exatamente.
Vender brinquedo.
Depois que
vender brinde no
Star Wars, é fudeu com a indústria do cinema. Que agora você tem que ter mais personagens pra você vender mais. E aí o que acontece? Você assiste um filme que tem, sei lá, olha pra você ver, faz uma comparação. O primeiro filme você tem três personagens principais e o humano, né? Que não volta mais nos outros filmes. Que é o Manny, o Sid e o Diego, eu acho que é o... Preguiça, Mamute e Tigre Dente de Sabre. São os três principais. Aí tem os figurantes, que são os do bando e tal. Aí no segundo filme, entra uma mamute, entra dois gambás. Aí no outro filme, a mamute tem um filho, aí tem um cara com um tapa-olho.
Tem um cara com um tapa-olho que é basicamente um pirata.
Exatamente. E tem o Scratch também, que tá em todos os filmes. E nesse filme que o cara com tapa-olho aparece também...
Dinossauro.
Os dinossauros, mas eles não voltam assim, então não vou nem considerar, mas aparece uma esquila. E aí, no outro filme, no próximo, a filha do cara cresceu, aí aparece mais mamutes, aí aparece um bicho lá que é tipo um furão que cava a terra, que eu não sei qual que é, que ele é o herói do filme lá, dos piratas. Aparece uma tigra, um tigre dentro dessa fêmea lá, que é branca. Aparece uma vovó do Sid.
Nossa,
velho,
essa
é tipo
mesmo,
assim,
nossa.
No último filme você tem uma preguiça hipster, você tem um... É sério? Tem a preguiça hipster, você tem um... Ah, velho, não consigo lembrar. É muita coisa. Mas aqui...
Ela é tão hipster que conseguiu ser hipster antes da moda existir. Né?
Exatamente, aqui, só que desses que eu falei tá faltando muita gente, deu 12 personagens.
É, nossa.
Pra você tentar colocar, sei lá, em uma hora e meia de filme. Então, não dá certo. E o Shrek, ele vai mais ou menos pro mesmo caminho. Não tanto pela questão dos personagens também. Eu acho que o Shrek, ele ainda consegue se manter um pouquinho melhor do que o outro, mas é tipo assim, a indústria acaba matando filmes que Shrek, acho que até o segundo tá no mesmo nível, o terceiro é bom.
Nossa, eu acho o segundo maravilhoso, velho.
O segundo
Shrek eu acho até melhor que o primeiro.
É, o segundo é lindo, o terceiro tá no mesmo nível, aí o quarto, acho que o quarto que era pra ser o último, né? Não tá lá no mesmo lugar e vai ter outro, tá? Vai ter outro.
Vira uma bagunça sem fim. Cara.
Chamar o Shrek para sempre não é nada pra sempre.
É pra sempre, porque vai continuar fazendo filme até eternamente.
Exatamente. Bom, acho que É isso, né?
Acho que é isso. É isso.
É isso. A gente ia fazer 3 filmes, tá, gente? Só que hoje o tempo tá curto. E aí os demais ficam como...
Menções honrosas.
Eu ia falar a respeito do Pocahontas, que é uma bela animação. E ele ganhou Oscar, tem complexidade de coisas, mas não vai faltar oportunidade pra falar dele, não. Depois a gente fala. O Shrek também tem menos de 90 minutos, o primeiro. E o Sem Floresta, que é um filme incrível, que foi um dos primeiros DVDs. Esses filmes que são citados aqui nessa parte, a gente pode falar dele mais aprofundadamente, mais pra frente, assim.
Minhas menções, o que eu ia falar, né, com mais detalhes, era o Tucker e Dale Contra o Mal, que é a história de dois caras, tipo, dois caipiras, assim, que sabe aquela história de terror que um bando de jovens vai pra casa na floresta e aparecem uns caras mal encarados e tal? Essa é um filme, só que sobre o ponto de vista desses dois caipiras e tal, só que, tipo, os caras são mal encarados, só que eles não são assassinos, eles não são nada, sabe? Só que, tipo assim, a situação ali faz parecer isso, aí a galera começa a ficar com medo deles, só que acontece um monte de merda, e eles ficam parecendo que são assassinos, mas não são, mas rola umas coisas muito legais. Aí, outras menções é o Mentiroso, com o Jim Carrey, Johnny English, que é com o cara que faz o Mr. Bean, Space Jam, que é um filme de animação maravilhoso, assim, Ace Ventura, que é outro filme do Jim Carrey, que eu sou muito fã do cara, deu pra ver, eu acho, e South Park, que também é um filme aí que a família tradicional brasileira não aprovaria.
Poderia ter entrado, hein?
Poderia ter entrado na podcast anterior aí, que inclusive a gente recomenda que vocês ouçam.
É o último podcast que citou moda, assim, a gente vai fazer mais podcast parecido com aquele, e também tem, eu esqueci de um, que se eu não falar a galera vai pirar, eu vou falar dois, inclusive. Um é o Rei Leão, que ele tem menos de 90 minutos, e provavelmente esse programa vai ter a versão 2. E o outro é o Irmão Urso, que é um filme de animação que ou você ama ou você odeia, e eu tô na galera que ama, adora este filme.
É porque você é jovem.
Exatamente, mas quando chegar a hora certa, eu vou defender o Rei Leão com todas as minhas forças.
Olha só, hein? Aguarde. Isso que é o cara.
Vou fazer uma tese de TCC do Rei Leão.
Agora eu quero defender
tão bem que eu não sei nem o nome do filme. O Irmão Urso. É porque o enredo dos dois são parecidos e isso é um dos motivos que a galera usa pra não gostar desse filme.
Ah, então é isso aí, gente. Viu um, viu o outro e não precisa ver o Irmão Urso.
Ô, Danilo,
tô brincando,
você podia
tô brincando.
Tomar no copo, velho.
Eu nunca vi o Irmão Urso, cara. Um dia eu prometo que eu assisto, cara.
Sai dessa sala agora, Danilo.
Gente, agora vai entrar indicação de convidado?
Vai entrar.
Então, a gente vai entrar em indicação de convidado agora.
Meu nome é Bruna Cury, faço jornalismo e tô no quarto período. O filme que eu vou indicar é Rei Leão. Esse é um filme que eu conheci desde pequenininha, que fez parte da minha infância, assim como outros filmes da Disney. E o que eu mais gosto nele é a história, que até hoje me traz muita emoção, assim como as músicas. É um filme muito memorável e que marcou uma fase da minha vida, que foi a infância.
Então é isso, gente. O programa acabou. A trilha sonora, se tiver trilha sonora desse programa, porque eu quero editar muito rápido esse.
Nossa, que você vai fazer um programa porco.
Vai ser. Não é porco, cara. Tem muito podcast bom aqui, não tem música, e vamos ver se vai dar certo.
Eu acho que o nosso combina mais com música, eu prefiro, hein? Mas vamos ver, né? Experimental.
Tempo.
Ô, se o Danilo começar a cagar esse podcast por causa de tempo, cara, eu vou abandonar o barco.
Se esse podcast
vou criar o proibido colar banner. Sei lá.
Se esse podcast ficar cagado porque não tem música, vocês podem vir falar comigo agora. Se tiver a qualidade tiver boa, igual, e mesmo sem música, aí a gente continua, hein?
Tá, veremos.
Vou fazer uma enquete lá no stories do Instagram, que agora é moda fazer enquete.
Aí ninguém vai votar, e aí o que vai contar é o meu voto
mesmo. É o meu, né? Porque...
O meu, né?
É isso, gente, e aí tem lista no Letter. Na verdade é o seguinte, entra no site da FCA, e tem vários links lá, tem Twitter, tem lista do filme lá, que a gente, todos os filmes que a gente fala e tal, a gente nem vai falar aqui pra deixar esse podcast mais resumido possível. Okay. É isso aí, é só entrar no site da FCA.
Agora
certo?
Sobe a música.
Talvez tenha uma música no começo e no final.
Pro final, né? Não é possível que esse programa vai ter
duas músicas.
Eu sei o que é isso. Ele foi na palestra sobre podcast, o cara falou que não deve ter música de fundo, eu tenho certeza.
Mentira, não foi isso.
Não.
Eu tô ouvindo 3 podcasts agora que nenhum dos 3 tem música, cara, então eu tô sendo cada vez mais
influenciado. Nós estamos falando a respeito da identidade do nosso.
É a identidade Borne, aquele outro filme que a gente vai colocar na lista agora.
E o tema desse episódio é...
Bons filmes com 90 minutos de duração ou menos.
Lembrando que esse episódio pode ter uma versão 2.
É verdade, porque foram muitos filmes escolhidos ali.
Exatamente, ficou muita coisa de fora. O primeiro filme que eu escolhi, ele é um filme de 1948. Enfim, vai subir agora a música tema do Rei Leão, que geralmente é usada pro início, mas vai ser usada pro final. Abraço.
Porque a gente é desses.
Talvez suba com beatbox, mas tudo bem.
Nossa Senhora.